Olá, querido ouvinte! Começando mais episódio do Mindset Podcast. E essa semana a gente trouxe um bando de idiota aqui para contar as histórias de cozinha.
Legal, bacana. É,
Porque é
é bom
isso.
ser bem-vindo.
Aí, ó. Ele já se manifestou. Já se manifestou.
Já se sentiu ofendido, já é.
Vou começar pelo Matheus, porque ele já é da casa. Matheus, como é que você tá, querido?
Tô um pouco indignado, porque, né, teve um certo desgraçado aí que não me avisou que ia rolar o
Cara,
podcast, me acordou em cima da hora
eu
pra
esqueci, eu tentei avisar todo mundo aqui, avisei os outros que não compareceram.
avisou, mas não me avisou, tá de boa mesmo, babaca.
Você me desculpa,
Mas
cara.
isso aí, tamo junto, valeu. Ah, a hamburgueria tá indo bem pra cacete também, valeu por ter perguntado, viu? Tá
Desculpa.
vendendo aí a rodo. Você tá foda hoje mesmo, viu?
O Matheus
É isso aí,
acordou,
tamo
foi
junto.
dormir 3 horas da manhã, né, Matheus?
Foi, cara, terminei a faxina toda, era 3 e alguma coisinha.
E acordou com
Aí
eu
eu
te
tô.
ligando, né?
E
8
acordei
horas da
com
manhã.
ligação do Ricardo.
8
Tem
horas
coisa
da manhã.
melhor nesse mundo do que
Não tem.
acordar com o Ricardo te ligando?
Não.
Não tem, não tem.
E o Caio que já se manifestou aí, falou que tá feliz com o campeonato que o time dele vai jogar no que vem. Parece que o Sport TV vai estar transmitindo o Showball. E aí, Caio, tá feliz? Tá tranquilo?
Cara, eu só acho uma coisa, tudo isso chama dor de cotovelo. Aposto que no time do Winning Eleven de todo mundo tem Dani Alves, tem Pato, tem Juanfran, tem a porra toda. Agora que tem um time de verdade que tem todo mundo junto, aí fica falando que é velho, que não chega. Em dezembro a gente se fala.
Demorou. Não, mas o Juanfran, você acha que tá no time do Ninguém Leva de todo mundo? Juanfran, que é esse
Nossa,
lateral
jamais.
medíocre, lateral medíocre, Juanfran.
Titular, titular.
Jamais,
Titular,
jamais.
um dos maiores
Lateral
jogadores
merda.
da história do Atlético de Madrid.
Que também não
Tá?
é, não precisa de muito,
História,
não precisa de muito.
puta história.
É.
Olha, tem duas finais de Champions que só não ganhou porque tinha o Robozão, mas tudo
É.
bem.
Mas não ganhou.
Robozão nada, Benzema ali naquela outra que deu aquele drible no final, na linha de fundo, pelo amor de Deus, ninguém esperava. Hein?
Cristiano é muito mais bonito, foda-se.
Eu não acho, desculpa.
Até o Once Caldas já foi para Mundial e o Atlético de Madrid não.
E para completar que o time no centroavante aqui, Vinícius Rolo com 2 L. Como é que você tá,
Com
Vinícius
dois
Rolo?
L, por favor. Rolo, não se confundam.
Isso aí.
Tô bem, tô ótimo, tô legal. Pronto para começar mais uma semana maravilhosa.
Ah. Não parece ser muito sincero, mas tá
E
bom.
dizer que assim, Alexandre Pato, Daniel
Ah.
Alves, pode até ser. O Alexandre Pato era o artilheiro do meu Ceará, do Futebol Manager em 2012.
Lembro, lembro.
Ganhou de virada ali do Milan, 2-1, gol de Obina e Alexandre
Mas que
Pato.
dupla, hein? Que dupla, hein?
Mas Juanfran, não, desculpa.
Juanfran, eu
Juanfran
também acho
não.
que não, cara. Você vai me desculpar, eu também
É
acho que
aquele
não.
cara que quando você
Separem
começa
o troféu Bola de Prata no final do ano.
Pro Juanfran?
Não, 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 não.
Pro Juanfran, não pro
Pro
Daniel, Juanfran.
Fagner, né?
Ah, não, esse também foi.
Eu ouvi falar que o São Paulo ia contratar o Fagner também, porque como ele tem experiência em levar Gatorade pro Daniel Alves na seleção, eles queriam uma pessoa para fazer essa função no São Paulo também. Então talvez tenha uma contratação vindo aí.
Imagina só, né?
Legal.
Bom, e o tema hoje, né? Não tem tema, na verdade, é mais a gente para trocar ideia aqui, conversar, tentar contar uns causos aí de cada um que viveu na cozinha. E já tava rolando umas histórias aí antes. Eu ia começar aqui, mas a minha história parece que é meio bosta, assim, comparado com a de geral. Então, vou perguntar se o Matheus, que ele tá meio quietão, você já tem alguma coisa para começar, Matheus? O que que você já viveu aí?
Seu padeiro, gente
Não,
boa.
cara, acho que eu vou. Acho
Gente
que eu
boa.
vou. Eu vou passar a bola primeiro pro seniors que estão aqui na
Sênior,
conversa,
pode
né?
crer.
Teu cu, viado.
Aí.
Pro time de.
Vou passar a bola pro seniors e depois a gente
Pro
entra.
time de Masters,
Aquela
pode
coisa,
crer,
né?
cara.
Deixa o
Pode
velho
crer,
começar
pode
e depois
crer.
a gente entra aí na
Não, é que
parada.
vamos tentar
Eu vou
cronologicamente aí.
contar que assim,
Vai lá.
ó. A minha história em cozinha ali, quando eu comecei a faculdade, você vê que levou um caminho bom, quando no segundo dia de aula, o meu melhor amigo já era o Caio, entendeu? Então você vê que o caminho
Que
seu foi tortuoso, saca?
maneira de começar.
Nossa,
Já foi
detalhe que assim, a
maravilhoso
gente
já.
ficou amigo, porque absolutamente todo, assim, não todo mundo, mas assim, imagina que na sala que eram o quê? 50, começaram uns 50, terminaram uns 15 nessa sala.
Trabalham na área uns 5.
Isso, umas porque estudavam muito, outras porque realmente queriam, outras porque fudiam os professores, mas tudo bem, isso não vem ao caso agora.
Tá.
Né? Essa eu lembro o nome.
Ah, eu queria lembrar o nome, eu queria ter tirado o nome agora.
Não, melhor não, melhor. Esse aí melhor não. Vamos guardar isso aí, calma aí.
Como chama? Como chama?
Lilian, não falei Lilian, nada, professor.
Lilian. Não, o professor não precisa falar.
É.
É, o professor não precisa falar. Mas tudo bem, é Lilian. Opa, lembro dela arrumando a roupa quando saiu da sala ali com ele.
Que situação.
Tomei um puta de um susto, velho. Tinha esquecido meu caderno lá dentro, voltei. A porta trancada, o caralho. Preciso chamar alguém pra abrir a porta. Aí eu tô virando pra sair andando, escuto a porta abrindo e só bota ela a cabeça pra fora.
Puxa!
Aí ela sai meio que arrumando a roupa, aí eu entrei. Mano,
ela e tava o professor lá dentro. Do lenço que a gente era obrigado a usar, tá ligado?
É. E aí eu entro e dá o professor todo pimpão lá dentro e eu, opa, só vim pegar meu caderno.
Aqui tranquilo, né?
Tá tranquilo.
Tá atrapalhando.
Não, pode ficar sossegado.
Nossa, silêncio, inclusive, que é muito ridículo. Mas tudo bem. Cada semestre era uma cor, né? Puta que pariu, que coisa ridícula.
Não, aí já é com você. Ai, o nosso não. Era branco.
Ah, desculpa. Eternamente acho que a idade já foi demonstrada.
Era tipo faixa de judô. Que
você é, cara. Cada semestre. Eu não fui até o final, né? Não estabeleci os danos.
Que bonitinho.
Eu tinha, acho que era amarelo, azul, verde. E a última eu não lembro agora, mas tinha uma parada
assim. Bom, mas o detalhe é que assim, a gente acabou virando amigo porque todo mundo tinha essas pessoas na sala. E tinha gente que. Não é que tacava um foda-se, tá ligado? Mas é que tipo. Tava tendo aula lá e vamos falar que, assim, estudar o porquê é importante você dar boas-vindas pro cliente quando ele chega no restaurante é uma coisa mais legal do mundo. E a gente tinha também aula de... que era? Filosofia e o quê? Que era de...
Sociologia.
Sociologia. E realmente, assim...
não era o mais atraente pra dois moleques de 17 anos.
Não, zero, zero. Ah, e lógico. E aí tudo melhorou muito. Quando tinha a nossa professora de... Que era microbiologia, alguma coisa assim. Segurança de alimento, alguma merda assim. Que ela ficava passando umas aulas puta chata pra caralho. Ninguém queria prestar atenção. E depois mandava tipo material por e-mail, não sei o quê. E uma vez eu tive a brilhante ideia de responder o e-mail dela. E falei, então, como sua aula é uma merda e tipo, ninguém presta atenção, você não quer mandar o material... Você não quer mandar o material inteiro por aqui, a gente estuda, faz a prova e foda-se. A gente
não... Mas não nesses termos, com certeza, você mandou pra ela. A sua aula não é,
cara,
muito
não
interessante.
Não foi muito longe disso, não.
Cara, não foi muito longe disso. Não foi.
E aí, depois disso, todo mundo achou... Assim, teve várias respostas nesse e-mail. Só que eu achava engraçado que ninguém botava o nome no bagulho, tá ligado? Era tipo meio que mensagem anônima. E a última eu respondi, velho, eu sei quem vocês são. Tipo, não precisa dar de anônimo. E aí depois disso, tipo, vamos dizer que o pessoal que já não gostava muito da gente, eles só mandaram a gente se foder mais ainda, entendeu?
Sim.
E aí a gente ficou, sei lá, eu, o Rolo, o Luiz, que eu não sei se tá vivo ainda.
Tá vivo.
Tá em Portugal, né?
Tá vivendo em Portugal.
Vizinho aqui, vizinho. E o Igor, que eu não lembro onde ele tá.
Nossa, o Igão, ele, mano, abandonou, tava trabalhando na Apple e agora acho que tá no Google.
Tá mal de vida pra caralho, ele tá bem mal.
Esse foi inteligente e resolveu ganhar dinheiro.
Mas o Igão é aquilo, ele foi um dos que foi fazer gastronomia porque o pai tinha um restaurante,
sim,
né?
Sim.
Então, foi isso, depois de pouco tempo trabalhando nisso... Lógico, beijo, tchau.
Esperto, né? Tá certo, ele.
Exato.
Mas cara, é isso, a gente se conheceu aí e aí começou. Em 2006.
2005. Não, 2006.
6, né? Louco.
2006. Somos da turma formandos de 2007. Não façam as contas.
Já foi feito.
Mas pode-se dizer que há um XP aí adquirido ao longo do tempo.
É o que eu sempre falo. Quando eu comecei no Senac, não tinha asfalto na rua.
Não tinha.
Não tinha asfalto na rua.
Tinha um córrego fedido pra caralho ainda.
E a van do alemão, que era ali onde tomava a cerveja, que teve a célebre história do não tiro óculos. Eu não sei se isso eu posso contar, lógico, mas teve essa história em um dos trotes.
Mas calma aí. É o Senac lá de Jurubatuba, lá, aquele da Santa Amara?
Exatamente.
Não, já
exatamente. Na época que era a última estação
não, já não
ali.
Não tem asfalto hoje. Ainda não tem asfalto hoje, pra ser bem sincero. Tem um córregozinho que passa ali lá da estação, inclusive, que é, ó. Não, eu
sim. Cheguei... Não, mas esse não tem asfalto era lá em frente ao Senac. Só tinha.
Era na frente do Senac, né?
É. Era a rua de um lado. Córrego do outro, aí depois fecharam o córrego, assaltaram tudo.
Não,
agora
eu
tá
fui
chique
lá uma vez e aí eu tentando voltar. Cara, a localização ali do Google GPS não funcionava, cara. Ele não sabia onde é que tava. É pique o triângulo das Bermudas ali.
também, quando a gente saía, curtia um Padre Marcelo, que é ali do lado.
Legal, né? Legal, bacana. Eu lembro no trote do que a gente fez lá. Primeiro que assim, quem tava atrás de mim na fila tomou muito cuspe, porque passava uma garrafa de cachaça pra mim. E eu, tipo, eu enchi a boca e botava de volta na garrafa, porque eu falei, nem fudendo,
nossa,
trepando aqui nessa porra, puta sol do Saara no
mundo. Não, e na época o Caio era evangélico também.
É, sim, eu sou. Sabe quando as pessoas falam que encontraram Jesus e se salvaram? Eu fui ao contrário. Quando ele, eu mandei todo mundo tomar Jesus no cu, eu resolvi virar gente. Não, porque aí você imagina, a porra do trote era sair do Senac. A gente começou assim, a gente saiu do Senac e foi até a igreja do Padre Marcelo, que é o quê? Uns 800 metros?
Puta,
por aí. É, só que aí foi todo mundo de elefantinho. Você sabe o que certeza é um elefantinho?
Mão por baixo das pernas.
Exato, então vamos explicar para o amigo ouvinte. Você faça isso na sua sala agora, ouvindo, na sua academia, dentro
pra
do táxi,
entender,
se você tiver. Para você entender o que é. Você fica em pé, aí você agacha um pouquinho, mão esquerda passa pelo meio da perna para trás. Eu queria chamar a atenção que eu estou fazendo isso em pé na minha sala agora. Então, mão esquerda para trás, pelo meio das pernas, e a mão direita para frente. Agora imagina que você está dando a mão para alguém que está passando a mão pelo meio das pernas para trás. E com a mão que você tá pelo meio das pernas, você tá dando a mão pra alguém que tá atrás de você. E aí foi andando assim por 800 metros até a igreja do Padre Marcelo.
Você tá com a tromba e o rabo aqui, né?
Exatamente, exatamente. E a gente foi andando até a igreja do Padre Marcelo, onde que tinha um desenho de... Sabe esses corpos que acham e fazem o contorno no chão? Alguém tinha pintado uma porra dessa que tem em filme? Tinha pintado no chão. Na
Mas não tinha morrido
Padre
alguém.
Marcelo. Não tinha morrido alguém, porque ali não chega a polícia.
Padre Marcelo.
Não, ali não chega a polícia. Então.
Padre Marcelo caiu do
Então não tem problema.
Coitado.
É, foda. E aí a gente lá, e os veteranos todo pimpão, porque eles eram muito malandros, aqueles babaca do caralho.
Legal que o veterano tinha 6 meses a mais
de fato. Bando de pau no cu.
Você tinha 17, ia completar 18 meses, ele tinha 18 e 3 meses. Tá
todo chefe das unidades do Paris Saint-Germain. Aí tinha esse corpo desenhado no chão e eles falavam pra dar uma sarrada no corpo no chão. Tá, e aí teve uma mina que não quis. Não quero.
Há 12 anos atrás não chamava sarrada ainda, tá?
Não.
Sarrada é uma coisa de uma cultura mais jovem, mais atual, né?
Sim. Aí teve uma mina que não quis. Naquela época, pros jovens que, de plantão que não sabem quem era, existia um programa na televisão que chamava Pânico.
Caralho, você...
E existia um personagem que chamava o Fred Mercury Prateado.
Mas nessa época já tinha o Fred Mercury Prateado?
Nossa, épico.
Nem fodendo.
Tinha. Nossa. Tinha porque eu lembro que falou, você não quer dar sarrada, então você vai ser o Fred Mercury Prateado. Aí chega um genião com uma lata de Color Gin. E pra quem não sabe, é tinta
não
de
sei
carro.
Quem é.
É tinta de carro, tá? E pintaram a mina inteira de Color Gin. Eu não queria dar nome aos bois agora aqui, assim. E aí agora pintaram a mina, de prateado, velho. E aí começou a
dar
reação alérgica nela. E eu lembro, foi um mínimo. Eu gastei o meu... 0,1% de humanidade que eu tinha nesse dia, porque eu fui com ela até o banheiro. Falei, mano, vamos lavar essa porra, porque, mano, você vai morrer. Só que era Color Gin. Não sai. Cara, eu juro por Deus, a menina se esfregou tanto, ficou parecendo uma vaca psicodélica, tá ligado? De vermelho e prateado, tipo umas manchas. Velho, não sei o que aconteceu com ela, eu não lembro
ela
quem
nunca
era.
Mais
ela não voltou pro hotel depois?
Nunca mais a vi.
Cara, eu não lembro quem era. Eu não
cara,
sei se era
não,
na nossa
não
sala.
Lembro de haver mais, mas assim, ó, são dois arrependimentos na minha vida acadêmica. Um foi ter pintado essa menina de prateado, entendeu? E o outro foi de ter jogado a geleca no cabelo da menina quando eu tava na segunda série, entendeu? A menina teve que cortar o cabelo.
Nossa, meu Deus, velho.
Então, desculpa.
Eu não sei se a pergunta aqui é qual que é o seu problema contra mulheres.
Não, né? Imagina, cara. Esse cara muito gente boa. Foram só ações não pensadas, sabe?
Geleca, cabelo.
Eu tava jogando a geleca de um amigo pro outro, é que acertei ela, entendeu?
Isso vindo de um cara que um ponto na vida resolveu descolorir o cabelo.
Não, eu vi essa cena, ele mostrou a foto.
Mostrei essa foto aí, sexta-feira no Happy Hour pro Ricardo.
É a foto que eu tô menino também?
Essa não mostrou.
Ou é só sua? Não, é essa daí.
Não, a foto que eu tô menino.
Essa foto aí é a nossa com a Alex Atala, não é?
Isso, que também tá um garotão. Não,
tá menino
hoje
também.
Hoje em dia eu tô com a cara que ele tá nesse dia da foto, e ele Exato. Tá com a cara que você tá no dia da foto, ele tá com cabelo branco também.
Exatamente.
Então, tipo, tá
bem
lembrando foda.
Que o nosso Happy Hour é um cascão com chocolate, não?
Sim, que eu já compartilhei bom, desse não. momento
exatamente,
único.
Exatamente. Que é a Cacau Brasil, que é indicada ao Prêmio Vija, né? Qual que é a Cacau Brasil, na real?
É. E esse ano vem o Bi, hein? Agora que eles melhoraram o sorvete, vem o Bi, hein?
Cara, desculpa, qualquer coisa melhor que Frida e Mina. Então, Frida e Mina é isso?
Não, mas
então?
É sorveteria, não é?
Concordo!
Desculpa. Eu acho que ele sorvete falou. Pode ter ganho todos os prêmios que quiser. Mas desculpa, eu juro por Deus, eu lembro, eu fui uma vez só, né? Pode ter melhorado, tipo, é que eu pego birra e não volto mais. Mas eu fui uma vez, eu juro por Deus, eu vi aquela cena de filme, a menina do meu lado pediu um sorvete, aí botaram a bola do sorvete, aquela coisa de foto, tá ligado? Perfeita, a bola na casquinha, que fazem lá, não sei o que, cara. A menina, juro por Deus, ela tinha tipo uns 4 anos de idade, ela deu uma lambida no sorvete, a bola parecia um bombril amassado, caiu no chão, velho. Nossa, mas inteira, ela quase quicou a bola de sorvete no chão. Falei, ah, mano. Isso que porra era... é essa, mano? Aí eu nunca mais voltei.
Era textura, para.
É, como eu sou um pouco mais insistente, eu fui mais vezes e ainda
Continua
assim não
ruim.
Gostei.
Puta, que triste.
Ah, é, não curti.
É, não é meu tipo de sorvete. Vamos colocar assim e ser politicão. Mas Exato. Pra mim, pessoalmente, na minha opinião, é uma bosta.
É uma opinião bem contundente, na real. E na época da faculdade lá, qual que é a história? A história além dessa, né, que não foi na faculdade, na real, dentro da cozinha lá.
Ah, mano, tem. Puta, cara, tem várias. Tem de todas as pessoas assim, ó, que eram incompetentes. Tem...
Como?
De todas as pessoas que eram completamente incompetentes em fazer Puta. O que estavam fazendo ali.
Sim, pra caralho. Tem uma muito boa, assim, né? Aula de confeitaria, pá. A professora era Samara?
Samara,
mano, ela devia ter 1,52m.
E ela não tinha saído de um poço.
É isso que eu pensei, Samara 1,52m, vamos bem. Lá.
Ah. Não, ela era gente boa. Ela era gente
não,
boa.
Ela era bem gente boa. Só que assim, ela não alcançava mal o fogão direito. E aí ela tava fazendo um panelaço, assim, de creme de confeiteiro, creme pâtisserie, pá. E, mano, mexendo vigorosamente. E aí ela... pediu pra alguém passar alguma coisa, o açúcar, sei lá, mano. E aí passaram, ela mexeu, acabou. Ela, mano, experimentou, me deram sal e, tipo, choraram. Puta vermelha, mano, suando. Nossa, mal, tá ligado?
Cara, isso aconteceu aqui essa semana. Tipo, alguém tinha deixado um potinho no passe. Com açúcar, e eu tava, mano, soltando um monte de mesa, peguei um negócio, mano, carne, bem, blá, botei em cima, botei... A hora que eu começo a sentir aquele cheiro de caramelo, eu falei, mano, quem foi o filho da puta que botou açúcar no passe? Aí me vira o confeiteiro, não, é porque eu faço a torrija, né, que é tipo a, como chama, de Natal, a rabanada, e a gente carameliza na hora. Eu falei, isso, na confeitaria, seu filho da puta, por que você põe no passe o açúcar? E aí joguei tudo fora, já dei meu xilinho.
Mas saiu bastante coisa do açúcar? Bem,
não, foi essa primeira carta. O resto eu não vi, velho. Assim, vou ser muito sincero com você, que pode ter saído. Mas eu vi nessa
hora. Nessa?
Eu reparei.
Sabe o que fica gostoso? Eu e o Ricardo, a gente já experimentou, fica bem gostoso.
Batata frita com casquinha do Mac.
Qual que é a brisa? Não peguei.
É o quê? Com...
Muqueca vegana com bacon, é bom pra fica caralho. Maravilhoso.
Fica legal, né? Fica gostoso.
Quando você repara na quinta, sexta, assim, depois de um serviço inteiro de veganos comendo a muqueca com
só
bacon, é bem legal.
Assim, eu vou jogar no ar, aproveitando o gancho, que eu já trabalhei num lugar renomado, que segundo eles, manteiga, leite e creme de leite não conta como vegano, tá?
O quê?
Não conta. Não conta.
Ah, se for assim, eu vou virar vegano. Virei vegano a partir de agora.
É que nem minha amiga que é judia. Minha amiga é judia e pra ela bacon não é porco.
Ah, não.
Perguntar pra...
É igual o Alfredo da faculdade, pô.
Presunto não é carne também. Tá parado assim, né? As pessoas falam, mas eu sou vegetariano, mas isso aqui é presunto. Presunto é plástico.
Não. Se você estiver falando daquele presunto cozido da Sadia, aí realmente é não é carne, né? Aí tudo bem. Aí
é que nem salsicha da Sadia. Aquilo não é carne também.
É carne, não é carne.
É de jornal.
Mano, outro dia eu tenho um aplicativo que eu marco para as coisas que eu como, tá ligado? Pra ver, tipo, de caloria, essas coisas, não sei o quê. Aí outro dia eu fui com uma salsicha, tá ligado? E aí eu marquei a salsicha ali e aí sai, tipo, quanto de carboidrato, de proteína e gordura. Mano, é tudo carboidrato. Não, não sei que animal que cria na carne só carboidrato.
É uma salsicha de batata.
É uma batata com corzinha. É tipo Pringles, sabe? Que faz um purê e fingem que é batata. Rosa, eles fazem um purê e botam numa tripa. É. Esse negócio da confeitaria, eu lembro uma vez. Eu não sei se é assim ainda lá, mas o Senac na sala de confeitaria tinha uma sala de chocolate.
Refrigerada.
Né, sala refrigerada. Porque você lembra dessa?
Ela é boa pra manipulação de chocolate.
Né? E aí uma vez. O que que era? Era algum negócio de. Acho que era da Prazeres à Mesa. Era um. Cara, mesa tendências, alguma merda dessas assim. Que a gente tinha, tipo, cada um tinha feito uma receita. E a gente tinha que fazer no coquetel, não sei o quê. E eu tinha mandado, não sei por que caralhos, eu tinha mandado um doce, porque assim, eu não sei nem fazer um...
Sabe por quê? Na verdade, o dia que aconteceu isso daí que te inspirou a receita pro Mesa Tendências.
Mano. Ah, pode ser.
Sei lá por que a gente tinha, mano, muita cachaça lá.
Foi.
E aí segue a história.
E aí, tipo, a gente tinha que botar a receita, e aí eles iam falar, ó, você vai ficar em tal lugar, você vai ficar em tal lugar, e eu... Era tipo, ia fazer, acho que era um bom bocado de mandioca com calda de quentão. Sabe essas bostas que você faz na faculdade? Você fala, mano, eu sou um puta de um gênio. E hoje em dia você fala, nossa, que bosta. Tipo, eu faço, se eu for na Sodier Doces, os caras vendem isso em cento. É. E aí, mano, arrasando. Mano, fazer minha puta receita.
Mandou aquela flor de...
E aí eu vejo que me colocaram...
Bom bocado, assim, aquele...
Não, total, total. Escultura de caramelo e os caralho. Aí eu fui ver onde eu ia produzir, né? E aí falam que eu tava na sala de chocolate. Eu falei, gente, então, a calda de quentão, tá? Então, tipo, eu vou esquentar a coisa lá dentro. Não, não tem problema, não é tanto, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Lista de compras. Era, tipo, 100 litros de cachaça. Tá bom.
Mano, olha, não, não foi 100 litros, mas foram 25 litros, tá?
É, tipo, foi muito, eu não lembro quanto foi.
Assim... Nossa.
E aí a gente chega pra fazer e um tá fazendo, tipo, bombom com chocolate temperado, o outro fazendo sorvete. Mano, tudo umas coisas assim, tipo, sabe confeitaria de verdade?
Sim, sim. O sorvete era eu, do lado dele.
É, do meu lado. Aí eu falei, beleza, vamos fazer o quentão. Pego a panela, aquelas panelas de, sei lá, enorme, jogo os 25 litros de cachaça lá dentro, não sei o quê, bababá, ligo o fogo no máximo, aí uma hora que eu fui botar fogo no negócio, botei a panela no chão e assim,
tipo, esquerda.
E todo mundo olhando pra minha cara e eu falando, foda-se, me falaram pra ficar aqui.
Mano, e aí...
Só foda-se.
E eu e o Caio em volta da panela cantando, pula fogueira,
pula fogueira. E o cara desesperado do meu lado.
Eu acho que esse pai foi o primeiro come que eu tomei em cozinha.
Cara...
Pode ser, é possível.
Mas demorou muito tempo pra pagar.
Eu dando risada.
Inclusive
eu dando
uma o mesmo puta professor que tava com a Lilian.
Ah, é verdade.
Mas calma aí. A panela acendeu, porque você foi acender na mesma altura a parada com o isqueiro. Foi isso que aconteceu.
Meu irmão, a panela acendeu? Sim. A panela...
Não, virou, tipo, sabe quando você vê vídeo de foguete saindo do cabo canaveral?
Exato.
Mano, fez a mesma coisa. Eu ainda pensei, eu falei, vou botar a panela no chão, porque senão vou queimar o teto. Eu botei a panela no chão e botei fogo. E do meu lado, tipo, tinha uma mina temperando chocolate, o outro já tava fazendo os bombons, o outro, mano, batendo sorvete. Mas assim, cagou tudo. Meu, acho que era a única sobremesa que tinha no bagulho. Porque eu fudi o de todo mundo. Eu falei, vocês têm certeza que é pra ficar aí? Não, não, pode ficar, não tem problema. Eu falei, tá bom.
Aí a panela ficou pegando fogo tipo uma hora, certeza, assim, demorou muito.
Não, ficou lá, fogueiraço. Eu tava quase indo buscar marshmallow pra fazer uns s'more ali.
Foi maravilhoso.
Tá nem aí.
E a bronca foi o seguinte, ó, ele chegou dando um apavoro em nós, a gente baixou a cabeça, e aí ele retirou a gente da sala. Aí quando ele retirou a gente da sala, ele começou a rir, porra, muito boa. Mas ó, aí saindo assim um pouco da faculdade, eu tenho algumas histórias de xilique muito boas.
Eu nunca dei xilique na minha vida, não sei o que você tá falando.
Não. Vou Eu também nunca presenciei um seu.
É, mas, então.
É... Não, mas um lugar que eu e o Caio trabalhamos juntos, primeiro lugar que eu trabalhei registrado ali, eu e o Caio, a gente tinha uma chefe, o Caio gosta dela.
Amor.
E aí, ela dava alguns chiliques muito bons, assim. Eu e o Caio presenciamos alguns. Um deles.
Ela pregou um prato de macarrão no meu peito uma vez. Ela olhou pra minha cara. Não, mas isso eu preciso falar. E agora só um parênteses muito rápido. Eu devo quem eu sou hoje a ela, porque ela nesse dia ela pregou um prato de macarrão no meu peito e falou: você nunca vai ser um
cliente, seu caralho. Bosta. Olha,
cara. Aí você foi. Aí eu falei: então foda-se.
Não.
Não teve o seu bosta, mas foi essa e
essa. É, não.
Mas, já é um tapa na cara já.
Vai, segue.
E aí outra vez foi com um cozinheiro, não vou lembrar o nome dele, Stallone.
Fernando.
Oh. Fernando, exatamente. O Caio é bom com os nomes, né? E aí tinha um prato que era um risoto de cogumelo, saca? E aí ela tava no passe, ela finalizava todos os pratos, a gente mandava pra ela, ela montava e finalizava. Cara, nesse dia o Fernando tava no fogão e ele finalizou o risoto, pum, jogou pra ela no passe. E ela, mano, provou. Fernando, você provou esse prato? Provei, chefe. Você tem certeza que você provou esse prato? Provei, chefe. Então você deve estar retardado de me mandar esse prato. E aí ela jogou de volta a panela. Vlá! Experimenta essa porra. Puro sal, tá ligado? Ele tinha colocado shoyu, sal, tudo que você pudesse imaginar. Nesse dia ela pegou, puta que pariu, vai tomar no cu. Foi indo embora pelo corredor, abriu a porta, bateu a porta e foi embora. A gente foi saber dela no serviço da noite só, ela simplesmente foi embora.
Você lembra do dia que uma garçonete chegou ali tipo, e esbarrou num potinho e o potinho caiu dentro da cozinha? E... Porque tinha tipo, uns ramecãs assim no passe e chegou essa garçonete, mano, muito sem querer, tipo, ela esbarrou num deles. E ele caiu pra dentro da cozinha. E, tipo, ela já com o cu na mão, porque a chefe já tinha fama, tá ligado? Aí, tipo, ela meio sem graça. Eu tava do lado nesse dia. A garçonete olhou, deu uma risadinha sem graça. Não quebrou.
Mas mano, não quebrou mesmo?
A chefe me pega. Não quebrou. A chefe me pega todos os ramecãs que tava no passe. Sabe quando o gato empurra as coisas pra fora, assim? Tipo, ela pegou todos, jogou no chão, mas quebrou a caralho inteira. Ela falou, agora quebrou todos, caralho. Mano, e eu parado do lado, assim, só olhando. Falei, que porra é essa, mano?
O Caio trabalhava do lado dela no passe.
Mó legal. Lembrei de uma puta de uma boa história agora. Que falando no passe. Existe um restaurante, vamos dizer assim, que joga a Série B em São Paulo. Que assim... Não é assim um puta restaurante, mas tem gente que gosta, eu nunca comi, não posso falar nada. Mas a chefe desse restaurante apareceu um dia lá pra fazer estágio. E ela nunca tinha, não tinha restaurante ainda, ninguém sabia quem era ela e tal. Você já sabe de que eu tô falando ou não, Rolo?
Não tô lembrando ainda, cara. Eu lembro dessa chefe convidada, mas eu não tô lembrando quem é.
Tá. Não, eu vou falando, e aí se vocês lembrarem, se vocês souberem quem é...
É,
tá...
vai mandando.
Bom, ela tem um restaurante, eu acho que é em Perdizes, Pinheiro, sei lá, com o marido dela.
Sim.
Já sabe quem é, né?
Sim.
E aí, na época ela chegou, vim fazer um estágio, não sei o quê, nessa época eu tava em Garde-Manger, e assim, esse lugar fazia café da manhã. Ela chegou, falei, ó, você vai estar aqui de manhã, então a gente, além de fazer a prep pro almoço, a gente tem que ajudar um pouco no café da manhã, então tem que fazer suco... Tem que botar uma salada de fruta, que é uma bosta, mas tipo, tem que fazer, tá ligado? Não, não tem essa. E linda, você é estagiária, você não é gente.
Não, então é
você
gente,
faz o que a gente mandar e acabou. Aí ela olha pra minha cara e fala, não, mas peraí, eu preciso fazer suco? Eu falei, precisa. Não, porque eu estagiei no bully, eu não preciso fazer suco. Aí eu falei, tá bom, ótimo que você estagiou no bully, mas você tem que fazer suco. Aí, tipo, ela falou isso, e tinha um amigo meu que, quer dizer, na época nem era tão amigo, era um conhecido, que depois eu fui trabalhar no restaurante dele no Chile, que ele sim tinha trabalhado no meu bully. Eu peguei na hora o telefone, liguei pro cara e falei, ô, você lembra de uma tal essa e não sei o quê, que falou que fez estágio no meu bully, não sei o quê? Ele, mano, não tenho nem ideia quem seja. Eu falei, faz um favor, descobre pra mim, porque ela tá falando que fez estágio aí, não sei o quê, blá, blá. Bom, me liga depois de tipo, meia hora e falou, ah, então, tô ligado quem é essa mina. Ela veio pra cá. Mas, tipo, não rolou. Aí a gente mandou ela pro Fazenda El Bulli, que é tipo um hotel que o El Bulli faz consultoria. Que, tipo, não tem nada a ver com restaurante. É, tipo, comida muito mais simples. E ela fez estágio, sei lá, de um
fazendo
mês.
Fazendo suco, lá. Provavelmente.
Aí eu falei, ah. Aí eu falei, legal. Falei, legal, tesão. Chegou no dia seguinte, ela já com o nariz torcido pra caralho, assim, de fazer suco. Ah, não. E ela jogou de novo, ela deu a carteirada de novo, não, porque não é o bullying, não sei o quê. Eu falei, ah, na fazenda é o bullying que você faz os pratos velhos, não sei o quê. Porque eu sei, linda. Ela durou mais o quê? Três dias?
Embora. Aí foi embora. Com o rabo entre as pernas.
E foi embora. Mas assim, vamos ser bem sinceros, assim, e assim, apesar de eu falar mal pra caralho de um monte de gente, porque eu sei que um monte de gente fala mal de mim, isso foi, tipo, quase 20 anos atrás, velho. Tipo, as pessoas mudam, tá ligado? Não tô falando que ela continue sendo uma babaca. Tô falando que nesse episódio ela foi uma babaca. Ela continua?
Ótimo. Quem é babaca, ela pega pra sempre, essa é a real.
Minha mãe me fala isso sempre.
Mas eu curti a história do Ramekan, velho. Eu não acredito que a pessoa conseguiu jogar tudo no chão.
Mano, foi genial. Tipo, foi ela quebrou.
Depois eu enceno ela pra você, que ela é maravilhosa. Eu vou te ensinar uma outra história desse mesmo restaurante, dessa mesma chefe que eu vou contar agora, que é muito boa também. Esse mesmo cozinheiro, Fernando. A gente lá servia café da manhã, o Caio falou. E a gente tinha diversos pães. Então a gente tinha que fazer a contagem dos pães. Você tirou, você marca lá que você tirou, porque senão depois você tem que tirar tudo e contar um por um, tá ligado? Só pra facilitar a porra da sua vida, seu imbecil. Aí chegamos pro almoço, eu e o Caio, a chefe tava lá já. Ô Fernando, você contou os pães, né, que você foi retirando durante o café? Chegamos pro serviço do almoço, desculpa. Aí ele, ah, não, não. Isso tudo mexendo em nhoque, assim. Como é que é? Você não contou? Não, não, não contei, não. A chefe ouviu. Aí ela veio atrás dele. Como é que é? Você não contou? Isso tudo ele sem olhar, só mexendo em nhoque dele, felizão, curtindo. Cara. Não, não contei nada, não. Ela, puta que pariu, arrancou o lenço da cabeça, jogou no chão e começou a pular. Ela parecia o Senhor Madruga pulando no chapéuzinho.
Isso é muito
tá
cena de desenho.
Filho da puta, sempre você... E mais uma vez ela foi embora e voltou só no serviço da noite.
Tem mais duas histórias desse lugar nossas que envolvem bastante sangue. Uma
mas,
minha
mas,
e uma
mas,
sua.
Mas essa pessoa tá muito com um problema na cozinha, cara. Acho que essa chefe.
Nada, era uma fofa. Era uma fofa.
Mas, tá louco, cara. Tá... É, porque também ela tinha o quê? Tinha 20...
Mano, ela tinha 20 e pouquinhos, velho. Ela era mais nova do que todo mundo hoje.
É que essa história que o Vinícius contou agora parece muito saída de um desenho, assim, tá ligado? Atirar no chão e começar a pular em cima do lenço.
Não, velho. Isso é uma madruga, cara. E eu lembro quando eu tinha, tipo, 25, 24 anos. Eu era um puta no escroto. Eu lembro disso. Eu sei, é normal, velho.
Hoje em dia, imagina. Ela é mó anjo. Eu tenho ainda... contato, porra, sim. É demais. E ainda assim, eu sempre me dei muito bem com ela, sim. Na verdade.
Você trabalhou com ela em outro lugar depois?
Né? Trabalhei. Ela me levou pra alguns lugares. Conheci e cresci bastante ali com ela.
É, sei lá, não bateu entre eu e ela, mas acontece também. Você não se dá bem.
É, eu acho que as pessoas na época falavam, eu renegava, mas eu acho que eu era o queridinho mesmo. Assim,
mas sem dúvida nenhuma.
Na hora de dar uma notícia ruim, Vini... Fala você lá que a gente errou no recebimento da geleia, que era pra ser framboesa receber uma amora, que aí ela fica de boa. E sim, era isso. Tipo, eu ia falar, ô chefa, deu errado aí, puta, recebemos errado. Ah, tá bom, a gente usa também. Eu peço de novo.
Agora vai falar pra eu dar notícia.
É.
Enfiava pote por pote no meu cu e fazia eu ficar de dispenser no café da manhã. Pra apertar meu saco e sair geleia pelo nariz, velho. Tá foda o bagulho.
Mas também, olha, teve uma vez que ela deu um puta xilique, ela e uma outra cozinheira.
Para de imaginar a cena, cuzão.
Uma vez ela e uma outra cozinheira deram um puta xilique por conta do Caio, que foi assim, né? Tinha um tortelli de abóbora. A gente abriu o tortelli pra caralho, eu e essa outra cozinheira.
Detalhe, eu fazia bosta pra caralho, tá?
Quem
não? Fazia bosta pra caralho.
E aí a gente congelava a parte do tortelli, parte a gente já deixava na praça, beleza. E eu esse dia dobrei, eu fiz o tortelli de manhã com essa cozinheira, à noite fechei com o Caio. Vambora, vambora. Ah, vou só colocar não sei o que no freezer aqui. E pra colocar não sei o que no freezer, ele tirou todos os tortelles do freezer e colocou em cima do freezer.
Eu tenho uma memória um pouco ruim, assim, de curto prazo, até hoje.
No dia seguinte, todos os tortelles estavam pra fora. Então, assim, foram, sei lá, 40 porções, 50 porções de tortelle pro lixo.
E aí?
Puta, mano. Não à toa, assim, tanto essa chefe quanto essa cozinheira não se dão bem com o Caio, sabe? Não,
mas eu fico pensando, tá ligado? Na hora que descobre, tá ligado? Porque não deve ter sido a chefe. Aí fala assim, puta que pariu, como é que a gente vai falar essa porra agora? E agora, caralho, vai esconder. Vamos fazer agora. Lança outra massa aí, na moral, não vai dar. Não vamos falar não, vamos... Não vamos falar, faz outro, vamos fazer.
Não quero ouvir hoje.
Cara, isso aconteceu ontem aqui no restaurante. A gente tava começando o serviço e, tipo, eu não fui no serviço do almoço, né? Foi o outro chefe. Aí, beleza. 2 dias atrás eu já olhei, porque a gente tem no hotel aqui, tem um wine bar e tem um restaurante. E tem algumas coisas que a gente faz pro wine bar também. Tipo, uma delas é uma croqueta de Ramon, tá ligado? Aí faz 2 dias que eu olhei e falei, mano, tá acabando, precisa fazer mais. Amanhã no almoço tem pouca gente, vocês adiantam, beleza? Beleza, não, tranquilo. Eu não fui no almoço. Cheguei ontem, abri, já saiu uma. Eu abro o freezer, tem tipo mais uma porção. E aí todo mundo que trabalha em restaurante, quando você não tem alguma coisa...
Vai fazer a milhão, cancela.
Não.
Ah, só sim, lógico.
Entraram cinco comandas pedindo croqueta. E aí os cozinheiros são tudo novo também, velho. Eu olhar pro meu cara, não tem. Eu falei, como assim não tem?
Tem, seu filho da...
Não, que não tem. Eu falei, não tem é o caralho. Porque assim, não tem uma coisa porque chegou ruim. Não tem uma coisa porque não entregaram. Coisa. Cara, até vai. Agora, não tem porque não fizeram. É meu cu com ovo mexido, velho. Vai se fuder. Aí eu peguei, eu falei com a Metro, eu falei, ó, todo mundo que pediu croqueta... Pede 20 minutos, a gente vai soltando o resto das coisas, mais 20 minutos. Eu falei, mano, foda-se, vamos fazer essa porra agora. E eu com o Ru, o outro cortando o Ramon e não sei o quê, mano. Porque não tem essa, velho. Vai se fuder, não tem porque não fiz. Vai se fuder. E eu não lembro porque eu comecei a contar isso.
É o clássico, quando você fala assim, eu tenho 3 porções aqui do negócio. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Sai uma, né? Normal. Se eu falar, puta, só tenho 3.
Eu vou ficar quietinho, Isso daqui quase não vende. Não vende nada.
É isso, é o prato que não sai nesse
dia. Mas se você não falar, ele não sai. É só ficar tranquilo só. É só manter a compostura.
Exato. Mas nesse lugar, então, que nem eu comentei, teve 2 histórias com bastante sangue. Uma minha e uma do rolo. A do rolo, acho que se você olhar o dedo dele até hoje, é meio chanfrado na ponta. A gente tinha um prato que era tipo uma conservinha de abobrinha, tá ligado? E aí a gente cortava, a gente o caralho, porque eu não chegava perto dessa máquina que eu morro de medo. Mas o rolo cortava a abobrinha na máquina de frios e boa. E aí nesse dia, sei lá, a gente tava atrasado, tava correndo, sei
tinha
lá.
Tinha um evento com esse prato, mano.
Tinha um evento,
isso. Um lançamento de um livro lá, uma parada assim.
É. E aí eu tô ali na cozinha fazendo umas coisas e ele tá cortando ali do meu lado direito, tá na máquina. E eu só escuto, vem, 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 assim, cortando como se não houvesse amanhã. Aí eu só escuto, falei, vem, e dá uma parada.
Não, ele é muito bom.
Eu olho pra ele, tipo, ele já segurando o dedo, assim, e olhando pra minha cara. Ele, acho que me cortei. Mano, eu juro por Deus. Vocês já viram o Poderoso Chefão, a cena do cavalo? Então, parecia
que... A cama toda suja de sangue.
Mano, a cama toda suja de sangue. E aí ele segurando o dedo, tipo, não, crente que ia parar o sangue.
Parecia uma KitchenAid desmatada em
vermelho. Mano, sangue no teto, a porra toda. E aí, lógico, arrancou um teco do dedo e não tem como dar ponto nessa merda, né?
Mas eu levei.
Não sei como o caralho deram ponto nessa merda. Mas
não deram, cara. Não rolou ponto. Eu levei, então. E ele falou, não precisa disso. E jogou fora.
É, porque a gente ficou procurando a porra do
calma
dedo.
Calma aí.
A gente ficou procurando o teco de dedo.
Ele perdeu o teco do dedo e ele pegou o teco pra levar no médico pros caras costurar de volta.
Sim, a gente botou no gelo, não botou no gelo?
Botou no gelo. Vai saber, vai que precisa.
É, e no final não.
É, o foda é que, mano, voou muito sangue porque foi isso. Foi tipo, mano, eu botando pressão pra ir ligeiro, mais a velocidade que eu tava fazendo, mano, que passou foi na lâmina. Fá! Acho que me.
Mas perdeu o tequinho na unha também?
Mas, mano. Nossa. Pegou um tequinho da unha
foi
também.
Foi tudo, foi tudo.
Pegou, pegou, pegou. Mas foi de boa. Nem chorei quase.
Puta, a minha foi que a gente recebia aqueles blocos de manteiga de 5 quilos e a gente cortava menor pra guardar melhor.
Já porcionava os pedacinhos por risoto, essas coisas.
E aí eu tava cortando lá o bloco de manteiga, bababá, com a facona. E aí começou a sujar, tipo, em cima da faca de manteiga. E aí eu fui cortando, fica oleoso. Aí uma hora eu tô cortando de novo e minha mão escorregou na manteiga. E sabe o reflexo de puxar de volta a mão? Só que a hora que eu puxei de volta era quando minha mão tava na ponta da faca.
Exato.
Então a ponta da faca entrou no gordinho do dedão ali, sabe? Entrou assim, tipo, mano, uma polegada de faca entrou na minha mão. E aí eu tirei. E aí eu olhei pra ele e falei... E eu lembro de eu sentar... Eu lembro de eu sentar tipo... na escada.
É, cara. Era um relacionamento único.
Eu acho que eu me cortei. Né?
Sim, sim. Eu lembro de eu sentar na escada e começar a baixar minha pressão, velho. E eu olhar pra ele e falar, eu acho que eu vou desmaiar. Eu tô bem, mas eu acho que eu vou desmaiar.
Só vou fechar o olho um pouquinho.
É, só vou dar uma
esticada aqui.
Eu só vou dar uma esticadinha aqui e tá tudo bem. Mas o pior não foi isso. O pior foi chegar na porra do pronto-socorro, que eu cheguei lá pra levar meus pontos, e a médica perguntou, como você se cortou? Aí eu falei, eu tava cortando um bloco de manteiga e a faca escorregou. Quer dizer, minha mãe escorregou na faca e eu me cortei. A médica olha pra minha cara e fala, nossa, me avisa onde é pra eu não cair nesse lugar. Porque se você se corta cortando manteiga, mano, é porque fudeu.
Nossa, aí eu falei, ainda mandou essa, pegou nem competência ainda, falou.
Nossa, exato, mano.
Basicamente, assim, a experiência do Caio nesse restaurante não foi muito positiva, assim, não, para o ego bosta. Dele.
Foi bem bosta. Mas é bom. Aprende, né? É bom.
E depois a minha esperança ali era nossa, né? Que se cortou na manteiga também. A Bárbara, lá no...
Também.
É viva?
É viva, é.
É, se cortou com manteiga. Praticamente a mesma coisa, assim. Só que o dela pegou na bundinha da mão e ficou um teco de carne pra fora.
A minha esperança nesse restaurante que a gente trabalhou junto era conseguir conquistar a dona, casar e me aposentar o resto da minha vida. Não, mas rolou, deu muito certo. Porra,
sim.
Tenho uma que eu ouvi de um professor do Senac lá uma vez. Que ele trampava num navio, e aí parece que tipo, os caras não tinham pedido de, sei lá, porque navio é foda, né? Deve ser um estoque limitadíssimo, você não pede os bagulhos, aí você vai pegar onde?
Sim. Tá ligado?
E aí...
É, na real deve ter um puto estoque, não, mas acabou, né?
Vai pegar onde? Aí os caras estavam, acho que ia rolar um pesto, alguma coisa assim, e eles não tinham mais azeite, tá ligado? E aí parece que não tinha óleo também. Aí os caras tiraram o óleo da fritadeira pra mandar um peixe.
Cala a boca.
Juro.
Cala a boca. Cara, eu vou ser muito sincero, eu não tô querendo pagar de gatinho ou nada, mas assim, essas histórias de, tipo, cair coisa no chão e servir, e essas... Eu nunca vi na minha vida.
Rola sempre essa pergunta, porque eu fiz uma participação lá no podcast semana passada, e o cara perguntou assim, ah, mas você não, tipo... o cara falou, ah, eu tenho medo de mandar prato de volta pra cozinha, porque os caras vão cuspir na minha comida.
Que vão cuspir.
Nossa,
eu também nunca vi.
Nunca vi na minha vida, velho.
Essas coisas eu nunca vi.
Já tive vontade. Já tive vontade, muita.
Pra
mas
cacete. Nunca
fiz.
Sim. Mas isso nunca vi, nunca fiz. Já vi umas rasgueiragens, tipo, porra, o menino ia... Uma época eu trabalhei numa hamburgueria aí, trabalhei no PJ Clarks por algum tempo. O menino foi colocar a batata no cesto de batata. Em vez de ele levar o saco de batata até o cesto, ele decidiu que levar o cesto até o saco era melhor. E aí, esse saco de batata ficava no freezer.
Vamos brincar de patinação na cozinha, né? Vai ser maravilha isso.
Puta, tem uma história muito boa falando nisso. Dá, me lembra, tá? Continua.
O cara, ele decidiu colocar o cesto de batata apoiado no chão e jogar a batata dentro.
Gênio, puta do gênio.
Eu só imaginando e vendo e que coisa linda. Quando ele foi pôr no óleo, amigão... Que é isso, né, cara? Aí eu intervi, assim, para o bem de todos, mas rola umas coisas assim. Coisa, assim, de sacanagem.
Ele botou o cesto da fritadeira no chão.
O cesto no chão.
Virou o saco de batata lá em cima.
Aí pegou o saco e virou dentro, né? Porque, afinal, não ia ter contato com o chão, porque o cesto tá ali fazendo a barreira, entendeu? Tá suavão.
Mas é isso, tipo, eu vou ser muito sincero, coisa de, tipo, zoada, assim, de, tipo, ah, ou cuspir, ou eu cair no chão, vi, ou usar óleo de fritadeira, eu nunca vi na minha vida, velho. Passar no saco. Ah, é um pelo do saco do feijão. Ah, quem é o feijão? Exato. É o cara da chapa. Não, isso nunca.
Isso daí só naquele filme A Hora do Rei.
É, então. Mas você falou da cozinha virar a pista de patinação, isso foi anteontem, velho. E eu tava com a subchefe agora do restaurante fazendo os pedidos, não sei o quê, e eu comentei que eu ia fazer o podcast com vocês. E ela falou, mano, não fala dessa história, pelo amor de Deus. Eu falei, é óbvio que eu vou falar. É óbvio que eu vou falar. A gente tava no... anteontem, eu acho. E eu tava fazendo os caldos, né? Coando os caldos. E aí, tipo, quando você coa a calda, tipo, em uma panela de 50 litros, cai um pouco de gordura no chão, tipo, você suja um pouco. E eu terminei de coar tudo, passei o esfregão, não sei o quê, e falei, ó, cuidado que tá escorregando. E a retardada tinha ido trabalhar de All-Star.
Sem aderência nenhuma no chão.
É assim, quem trabalha em cozinha, eu acho
feio pra caralho.
Tá? Eu acho o croque, tipo, não só feio e pra mim dói as costas, é uma puta numa bosta. Mas assim, eu já aprendi da pior maneira que trabalhar de All-Star e trabalhar com o Superstar da Adidas, que é o que eu uso todo dia, é a pior coisa que você pode fazer.
A pior coisa, mas
porque mesmo escorrega assim, pra caralho.
Todos os dias, né?
Escorrega pra caralho. E aí ela veio pra botar um bolo no forno e eu tava no fogão ainda, mexendo nos caldos. Ela passa atrás de mim. Eu juro por Deus, velho. Eu achei que um caminhão tinha batido do lado do restaurante. Fez plá, um barulho seco, velho. Seco. Eu olho e a mina tava estirada no chão, de costas, assim, olhando pra cima. A moça da pia olhou pra trás, ela falou, eu achei que o forno tinha caído. Mano, eu não sei. Essa cozinheira que caiu, juro por Deus, ela deve pesar tipo uns 40 quilos. Ela é muito magrinha. Eu não sei da onde veio. Ela é maciça, velho. Parecia um chumbo caindo no chão. E aí eu olho com toda a minha delicadeza e eu continuei mexendo no fogão. Eu olho e ela olhando pra mim, assim, de costas no chão, olhando pra mim, que ela tava bem atrás de mim. Eu falei, você tá bem? E ela não respondeu. Eu olhei pra cara dela e falei, isso acontece quando você trabalha de All-Star. E continuei fazendo meus negócios. E aí, mano, demorou tipo uns 5 minutos pra levantar do chão, tá ligado? E aí eu encontrei com ela ontem, mano, a mina parecia um pato que botou um ovo de avestruz andando na rua. Mas assim, toda torta. Mas nunca vi alguém cair tão lindo que ela caiu.
De cair no chão. Tem um chefe que eu trabalhei, que ele contou quando ele trabalhava na França. Há mil anos atrás, ele tinha um chefe que acho que tinha, sei lá, convulsionava, uma parada assim. E era tipo um negócio que ele convulsionava e você tinha que largar ele, você não podia mexer, tá ligado? Porque ele meio que voltava sozinho, eu não sei qual que é a parada. E aí acontecia diversas vezes no meio do serviço. Você tá aqui, pá, não sei o que, a milhão, ele pá, caiu no chão, larga ele, continua.
Não, o legal é que você precisa bater um chantilly, é só botar o bowl e o forno na mão dele que resolve rápido.
Se encaixa na mão.
Não, e aí você imagina, você tá aqui, opa, dá aquele passo mais largo assim pra passar por cima dele. Ai, cara.
Não, mas nessa história de queda, cara, eu lembrei de uma que eu tinha hoje, pra onde que eu trabalhei. Que tinha algum cano deu um furo lá, alguma coisa assim, que começou a vazar água. E como vazava água dentro da câmara congelada, é claro que virava gelo no chão e o chão tava aquela coisa assim, né?
Legal. Holiday on Ice.
É, e aí, tipo, já tava uns 4 dias essa porra e todo dia eu falando pra galera, cuidado na hora de entrar na porra da câmara, né? Senão vai escorregar, vai cair, né? Vai ser uma merda aí na porra. E eu era o único que falava pra galera ter cuidado, né? E todo mundo, pans, não vai acontecer nada. Eu, mano, alguém vai cair nessa merda, toma cuidado, alguém vai cair, entre de boa. Aí teve um dia lá no meio do serviço, aquela correria do cacete, o idiota que arrumou a praça não pegou carne suficiente, né? Não, vai lá em cima e pega uma carne lá, cara. Pega lá na câmara congelada lá, que deve ter alguma coisa lá. Pega lá e a gente se vira aqui, firmeza. Lá vou eu correndo pra pegar a carne. Quando eu entro na câmara, o que acontece? O único imbecil do restaurante que passou uma semana falando pra galera tomar cuidado pra não cair,
nossa,
escorregou, cara, quase. Não, foi aquela queda linda. Sabe quando você cai e você fica com as pernas pra cima, cara? Foi exatamente isso.
Sabe o que é o mais legal no Mugari disso aqui? A cozinha de serviço é no andar e a cozinha de prep é embaixo, né? E cê, ninguém deixava você correr na cozinha, que é uma coisa que eu faço até hoje. Eu vejo eu correndo na cozinha, eu dou um puta de um grito, porque eu sei o que acontece. Eu sei o que acontece. E aí o que acontece? A gente tava no meio do serviço e lá não tinha essa, tipo, ai, não tenho. Se vira, se você não tem agora, faz. E aí o que a gente fazia? A gente saía andando naquela marcha atlética, assim,
que
da
aquela corridinha, só que não tá correndo.
Até virar aquela corridinha andando, é. Só que aí quando a gente virava pra descer a escada, cara, era uma escada de seus bem 4 metros, assim. Eu já vi nego pulando lá de cima, lá pra baixo. Porque você saía correndo. Mano, e você queria ir rápido, não sei o quê. Eu lembro que no meu ano e meio lá, eu caí umas 3 vezes.
Mas era uma escada vertical, assim?
Mas... Não, era uma escada normal.
E a pessoa pulando dali.
Mano, o cara botava a mão no corrimão, eu não fiz isso porque eu não tenho joelho, né? Os caras botavam a mão no corrimão e tipo, pulavam bem embaixo. Os caras são loucos, os caras são doentes mental.
Parkour.
E aí eu caí umas 3 vezes. De parkour. E uma das vezes eu lembro que eu tava com uma bandeja de alguma coisa na mão, porque lá, tipo, cada produção demorava, sei lá, 40 minutos pra você fazer. E eu desci meio correndo, eu escorreguei, eu lembro, velho. Eu não sei como, mas eu lembro de minha cara doer. Então eu bati a cara no chão de algum jeito, que eu não lembro como era. Mas a hora que eu vi onde eu tava no chão, eu tava com a bandeja pra cima.
Cara, eu tenho uma parecida.
Então tipo, foi tipo um foda-se, eu quebro a cara, mas eu não perco a produção, tá ligado? E eu não sei como eu fiz isso, mas deu certo. Minha cara doeu uma semana, fiquei roxo, mas tá tudo bem.
Também tem uma história dessa que eu tava subindo um peixe no restaurante atual, né? E aí tinha um pirãozinho, a panela com o peixe assim, e o peixe em cima na travessinha, né? E aí, o chão molhado, eu escorreguei. Eu matei a panela do pirão no peito, assim, ó. E o peixe na outra mão. Eu só, quando eu caí, eu fechei o olho, eu levantei. Eu vi que tava tudo aqui, eu saí vibrando, assim. Falei, caralho!
É, recentemente aconteceu isso lá, mas o peixe caiu.
Era meia-noite já.
E era o último prato do serviço, foi bem...
Eu tenho uma muito boa de lá, mas essa aí, velho... Essa aí eu não posso citar nomes, não posso citar nem de onde é que é, ó, ninguém sabe. Subiram... Alguém, o cozinheiro do serviço da manhã... Não, mentira. O cozinheiro do serviço da noite levou um cartão de crédito pra cozinha. Não me pergunte por quê. E aí esse cartão estava lá na cozinha, né? Esse cartão de crédito estava lá na cozinha. E o cozinheiro... resolveu colocar o cartão de crédito dentro de uma panelinha que é servida uma comida lá desse restaurante. Vamos resumir aqui. Trocou de tudo. O cozinheiro avisou o outro cozinheiro que, ó, esqueci meu cartão na cozinha. O cozinheiro do turno da manhã seguinte procurou e não achou o cartão. Falou assim, ó, não tá, acho que você botou na sua mochila, alguma coisa assim, né? Bom, tamo lá no meio do serviço, tá não sei o quê, volta o garçom. Então, a cliente estava comendo aqui... E ela, no fundo do pote de arroz, ela achou esse cartão de crédito aqui, ó.
Puta que pariu, velho. Não é possível, mano.
Mano.
Juro, de coração. Foi pra mesa com o pote de arroz com o cartão de crédito no fundo do pote, velho. Não, mas eu ia levantar feliz pra caralho, né? Falei assim, ó, prêmio, ganhei essa porra, não sei o quê, algo depois.
É. Cobra nesse aqui, por favor.
É sério. aconteceu.
Foda. Mas assim, ó, partindo para umas histórias um Eita, pouco mais pesadas, né? É, tem umas que
proibidão. São mais pesadas.
Nem isso, assim, proibidão é mais pesado e aí não dá para contar mesmo.
É, mas, proibidão assim, eu sei de umas que são meio foda. De restaurantes filmados.
Tem realmente, mas esses eu não vou falar. É, cara, no primeiro lugar que eu e o Caio trabalhava tinha uma cozinheira que ela apanhava da ex-chefe dela do restaurante anterior, quando ela não lavava direito o crosshatch.
Essa era que glaçava o bolo lambendo o dedo, que eu acabei de lembrar uma rasgueira?
Essa mesmo!
Que nojo!
Mano, ela tomava umas. Ela era meio traumatizada, assim. Então ela, mano, ela era fissurada em lavar o Perfex dela pra reutilizar. Porque, mano, a minha chefe batia em mim.
É sério,
e ela tava
batia,
o tempo todo lavando a bancada.
Gente, eu tenho uma tatuagem de como dobrava o Perfex no Mugaritz. Então, assim, eu entendo e compartilho. Caramba, da
aflição. Ela apanhava real.
É, mas assim, pelo menos você não apanhou por conta disso, né?
É, bom, é verdade.
A bichinha, mano, apanhava. E aí uma outra pesada, uma história, eu sempre conto essa daí. Mano, era dia, sei lá, 22 de dezembro, sábado, último serviço do ano, porque aí fechava, só voltava depois da virada do ano. E o dia era dia 21, o dia anterior era dia 20, tinha que ter pago o adiantamento, né? E o restaurante pagou o adiantamento às 6 da tarde, da noite, depende do seu ponto de vista, em cheque. Então, meu irmão, a cozinha tava...
Calma aí, mas isso era dia 22, né? Dia 22 ou 6 horas?
Isso era 21, no sábado. Não, a história aconteceu no dia 21. No dia 20, pagaram o adiantamento em cheque às 6 da tarde, ou seja...
Fudeu.
Você só vai descontar essa merda na outra semana.
Caralho.
Exatamente. Era uma parada assim, saca? Então tava todo mundo puto, maluco da vida. Beleza. Fui embora, tal, final do serviço. No sábado cheguei lá de manhã, tava deixando uns pedidos adiantados pra quando voltasse do recesso, tava organizando umas tabelas pra o que a gente ia congelar, o que a gente ia dispensar, o que a gente ia fazer com cada coisa no escritório. Vem alguém correndo: Vinícius! O Braz enlouqueceu, mano. Corre aqui na cozinha. Eu ia pra
porra. Não, eu gostei do adjetivo.
Calma.
Como a pessoa descreveu? Ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu.
Gerente tá maluco.
Não é? Ele enlouqueceu. Eu cheguei na cozinha, o Braz era o nosso pia. Ele tava com a faca 10 polegadas na barriga da mulher, só cutucando, assim, só dando uma empurradinha.
Dando um susto, assim.
Só dando um sustinho. E ela tava quebrando o ovo, sei lá pra quê. Meu irmão, ela não quebrava um ovo dentro do bolo. Ela só ficava falando: Braz, tu é um merda, Braz, tu é um merda. E ele falava: fala do vidro. E ele, mano, quebrava. Isso tudo porque o filho da puta tava puto porque não recebeu a grana. Ela deu uma lopradinha nele. Ele sacou a faca, pôs a barriga dela e ficou: fala do medo. E ela: tu é um merda, Braz. Vai, enfia essa faca. Tremendo, mais que vara verde, meu irmão. Quebrando ovo pela bancada inteira. Ela só não acertava o bolo. Não sei porque ela não
falou. Mas e aí, como é que foi resolvida a história?
Foi resolvido que, mano, a gente foi: Braz, calma, mano. Ô, parou, mano, você vai pegar cadeia por causa de um negócio que é isso. Ele pegar mais alguns anos, não tem problema, não. Eu já, puta que pariu. Aí, meu ministro, não sei se você sabe, eu já participei de uma Santa Ceia.
Eu nunca nem sabia o que é uma Santa Ceia.
Que merda é essa, né? Depois ele me contou que era Santa Ceia, mas assim, a resolução foi que, tipo, a gente foi falando: Bas, calma, até uma hora que eu pus a mão, assim, na mão dele, no cabo da faca: daqui a faca, por favor. No que eu soltei a faca da mão dele, mano, uns dois grudaram ele na parede: seu filho da puta, não faz isso com a mulher, não sei o que.
Caralho, pesadíssimo, mano.
Eu não preciso nem salientar que eu voltei, né, do recesso do fim do ano. Eu não mandei ele embora, eu fui embora mesmo, porque vai tomar no cu, mano.
Falando
o que
história
que é uma
de...
Santa Ceia,
ah, por favor.
É quando mais de 12 morreram.
É.
Nossa, brother.
E ele participou da Santa Ceia.
Também conhecido como uma quarta-feira chata pro Bra.
Exatamente.
Meio bosta, assim.
Mas essa história de faca, teve uma vez no Eviva, esse lugar que a gente trabalhava, e agora sim eu vou contar a história do Daniel.
Vamos lá.
Vamos entender o contexto. O Eviva era um lugar que um pessoal que era dono de um bar abriu, e era pra ser tipo um restobar, um lugar mais moderninho, com uma comida semi-melhor, porque o que eu já falei, aquela época eu achava que era um puta de um gênio, hoje em dia eu lembro, a comida era uma bosta. Mas aí era muito difícil contratar gente, porque a gente, eu e o Vinícius, a gente trabalhava juntos nesse lugar. A gente falava, gente, a gente precisa contratar gente melhor. Tipo, não é porque os caras fritam mandioca, no, com todo respeito, mas assim, não é porque o cara frita mandioca no seu bar que ele consegue trabalhar aqui. A gente precisa contratar, sim, gente melhor, mais porque ele precisa saber um pouco melhor o que está fazendo. E aí contrataram esse cara, que, se eu não me engano, trabalhava no Baden-Baden, em Campos do Jordão.
Exatamente.
Devia saber fazer isso. Um fundique.
E... ah, um joelho de porco ali, coisa linda.
Não, você lembra que uma vez ele fez o joelho de porco, né?
Fez, tá uma bosta. E aí, mano, a gente já sabia que o cara era meio zoado, tá ligado? E que ele tinha uns... porque ele chegou no primeiro dia falando, não, que eu tenho meus problemas aí, mas eu já tô melhor, e eu tô um cara mudado, e não sei o quê, blá, blá, blá. Então, beleza.
Um dia a gente... Daniel... ele era, tipo, da minha altura, assim. Eu tenho 1,94 m de altura, tá?
Você pensa já, pra gente ficar...
E aí ele...
fazer imagem aqui, né?
Aí ele... é. E aí você imagina, tipo, eu não sou muito pequeno. Eu tenho, tipo, 1,80 e poucos. Mas, assim, o cara era, sim, grande. E aí ele chega um dia. E... como eu vou explicar isso? É... sabe Walking Dead? Quando você vê os caras andando e eles estão todos tortos, e juro por Deus, tinha marca de mordida na nuca dele, eu tenho certeza que foi ele que se mordeu. Porque, mano, o cara tava, tipo, fagocitoseando ele mesmo, assim, ele tava. Mano, não, se comendo.
Ele falava, inteiro. Cara, ele tinha um termo, porque ele depois, assim, ele chegou até um pouco de boa e o comportamento foi mudando. E ele começou a comentar umas histórias dele em Campos, que, ah, eu usava droga, mas agora eu tô limpo. Mas, nossa, voltava pra casa mordendo a orelha. Foi isso.
E aí falava, aí tinha a célebre frase que é assim, não, mas aí, tipo, aí eu deixei o pó um pouco, mas aí você sabe, né? Aí você pega aquele cachimbinho, fuma uma pedra só pra dar uma inchada no coração, e aí você entra no serviço e tá lindo. Eu falei, nossa, tá bom então, né?
Pra tá dar bom, aquela inchada no coração, bem. É foda.
É. Aí chega o cara um dia, mano, e o cara alucinado. Mas assim, alucinado. Se olhava pra ele, ele tava olhando pra parede e assim, falando, eu vou matar esse azulejo. Mas assim, loucaço.
Mas ele, calma aí, ele se mordia mesmo,
que ele
se
falou. Mordia real. Se mordia de verdade, velho.
Eu acho dava que ele dava um conseguia tique, morder que a própria orelha, sério mesmo.
Ele tentava morder a própria orelha, é isso.
É, dando. Se você não sabe o que. Você é ouvinte, se você não sabe do que a gente tá falando, procura o vídeo do goleiro do Fluminense que foi pego no antidoping, a cena dele cantando o hino nacional.
Ah, eu nunca vi.
É exatamente isso que eu tô falando.
Vou ter que abrir, é genial.
E aí o que aconteceu? Ele chegou loucaço, começou a falar umas putas de umas merda. E a gente tinha um cara também muito tranquilo. Que chamava Smigo.
Gente boa.
Que ficava, que era o Pia. Tá? Relembrando que, assim, 80% do staff desse restaurante vem da Vila Fundão, sim, aqui de São Paulo.
Lugar legal.
Que eu vi. Assim, já frequentamos essa zona, mas é melhor deixar num passado longínquo. Mas. Então o cara era meio loucaço, tá ligado? E eles começaram a, tipo, bater boca, não sei lá, porque, caralho, uma hora eu tô voltando do escritório, que era na frente da cozinha, e eu vejo o Smigol saindo da cozinha. Eu não lembro se você tava nesse dia, Rolo.
Tava.
Eu vejo o Smigol saindo da pia com uma faca. E gritando com o Daniel, falando, que não sei o que, que o caralho, não sei o quê. E eu tava por trás, tipo, eu segurei a mão dele. Mas, mano, eu não sei o que tinha acontecido, eu não quero saber o que tinha acontecido, mas eu sei o que ia acontecer se não aparecesse ninguém ali. Porque ali já tava uma hora meio de foda-se, eu vou furar você e pau no seu cu.
Foi isso mesmo. E você lembra que o Daniel, ele ficava esfregando a faca na garganta dele, né?
Ficava.
Tô doido pra fazer uma loucura. Eu tô doido.
O cara era loucaço, mano. Loucaço.
E ele, mano, tinha a boca grande, ele ficava rangendo os dentes assim, ó, mano. Da minha altura, forte. Eu tô doido pra fazer uma loucura. Dava medo dele, muito medo. O dia que foram mandar ele embora, a gente achou que ele ia matar a menina do RH, mano. Sério mesmo.
Sim.
Mandaram ele embora com aquele bagulho de vidro, assim, pra falar assim, ó, querido, atende o telefone aí, do outro lado.
Tipo isso. Vidro duplo, pra não sofrer nada.
Com certeza.
Não, prefiro não comentar sobre experiência.
Mas conhece, certeza. Bom,
pronto.
Vamos para outros
Concordo,
assuntos.
Também prefiro não.
E agora um comentário muito rápido, sem orgulho nenhum, que eu não vou citar nomes nem lugares, mas um lugar que eu trabalhava uma vez, falaram, pega a rabada que tá na Câmara Fria, que a gente precisa começar a marchar. Falei, tá bom, peguei a rabada, chegou lá, eu voltei e falei, olha, eu não sei se, se começaram a fazer e pararam, mas acho que estavam passando a rabada em farinha, porque tem uns teco aqui de branco e a gente precisa fazer isso direito. Olharam pra minha cara e falaram, não, joga essa porra fora que o chat foi pra mim.
Bateu na farinha mesmo.
Não, tá bom. Eu achei estranho, experimentei a rabada, fiquei com a boca meio dormente, fiquei aí com uma puta de uma energia. Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias.
Devia ser polvilho por aí.
Entendi. Isso.
Exato.
Não, as melhores histórias de cozinha são quando a galera vai trabalhar muito louca, né, cara? O último restaurante que eu trabalhei, tinha um chefe que ele gostava, assim, de ocasionalmente ficar, virar o Batman, né? De vez em quando, assim, ele gostava de achar que estava em Londres, umas paradas assim, né? É, aquele cara, esse tipo de cara. Aí, um dia, a gente está lá no serviço e, cara, era direto, a gente estava no meio do serviço, ele falava, vou ali fora fumar um cigarro. Daqui a pouco ele voltava com aquele olho vermelhinho, aquele riso frouxo, aí pronto, já sabia, né? E um dia, cara, um dia ele foi fumar esse cigarro dele, né? Então a gente já sabia o que esperar, já sabia como é que ele ia voltar. Só que ele
famosa sálvia.
É, exatamente.
Queimar um orégano ali.
Defumar um orégano ali fora, é. Aí esse dia ele foi, cara. Só que ao invés dele voltar dando risada, o cara voltou correndo a cozinha inteira, brother. Inteira. Mas ele corria inteira a cozinha de ponta a ponta. Aí ele chegou e... e começou aquele frenesi, né, cara? Ele chegou, pegou as comandas, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Vamos adiantar esse produto aqui. E corria pro fogão, e corria pro passe, e daqui a pouquinho corria ali pra parte das pizzas, que a gente vê que nesse restaurante também vendia pizza. E o cara começou a errar todos os pratos, brother. Todos. Mano, o cara conseguiu pegar um filé mignon que ia só, vendia uma porçãozinha que era só um filé mignon com uma saladinha. O cara pegou o filé mignon, colocou em cima de um risoto de cogumelos. Aí ele jogou um shoyu por cima, sei lá que porra que ele jogou.
Isso chama criatividade. Para de confusão e cortar a brisa do cara.
Gente, brother, e a gente, mano, o que, que você tá fazendo? Não. Isso daqui, ó. Isso daqui é arte. Ai, meu Deus do céu, eu falei, não é possível. Puta, e o tempo que foi pra tirar aquele desgraçado da cozinha? Porque o cara, ele era baixinho, velho. Ele deve ter o quê? Deve ter 1,70 mais ou menos. Então ele é. Não, ele não era nem forte, mas ele tava na loucura, né, velho? Mano, ninguém conseguia pegar aquele cara, velho. Ele começou a achar que a gente tava brincando de pega-pega. Eu não vou sair, ficava correndo na cozinha, brother. Eu não vou sair, eu venho aqui pra trabalhar, e ficava correndo de um lado pro outro, cheirado a... meu irmão, até
agora, não falando que a gente tava usando entorpecentes nem nada, mas Matheus, eu acho que você já participou de algum bate-cabeça na cozinha quando a gente trabalhava junto, não?
Botava pra tocar aquele Matanza.
É que é assim, quando a gente trabalhava junto, a gente ouvia música na cozinha. A gente sempre ouvia música na cozinha.
Isso é pecado, nutricionista,
inclusive.
Cara, enquanto... durante serviço, eu acho uma irresponsabilidade. Durante prep, eu cago. Eu ponho música e foda-se.
Agora, no fecha, naquele momento, porra, descontração, alegria, vamos pra casa, vamos limpar isso daqui.
Bota aquele tchan, né?
E aí, o que acontecia? A gente colocava no shuffle e, às vezes, entrava Surfing Bird. Que, pra quem não conhece, é aquela...
Não, everybody que toca no Family Guy.
Exatamente. Quando começava essa música... quando começar essa música, eu vou falar, não importa quantas pessoas estivessem no restaurante, não importa se estivesse cheio, não importa se a chefe de sala, no caso minha ex-mulher, entrasse e começasse a gritar, eu preciso dos pratos agora. Enquanto a música não acabava, o bate-cabeça não acabava. Tá? E não era um bate-cabeça
tranquilo,
de boa. Era um bate-cabeça, tipo, voava água fervendo nas pessoas. E como a gente sempre foi um pessoal muito inclusivo... Não, inclusivo. É, não interessava se você era homem, mulher, inciso, trans, vegano, foda-se. você entrava no bate-cabeça.
E aí rolava água quente e tudo.
E assim, algumas pessoas já se machucaram? Já. Não vou falar que não. Algumas pessoas já pularam por cima do passe e caíram do outro lado? Já. Você tava nesse dia, Matheus?
Não, eu não tava, cara.
Caralho.
Bom, mas sim, o André pulou por cima do passe e caiu do outro lado.
Caralho, mas um atleta, mano. Como assim?
E sim, eram momentos de tensão, mas muito divertidos.
E também tinha aquela maravilha de quando botava a Backstreet Boys, que a gente parava pra fazer a dancinha do Backstreet Boys.
Isso não é necessário.
Já falou, vai terminar.
Obrigado. Eu vou ser obrigado a contar a história de quando tocou. Qual que é a música que chove? Que o clipe chove, eles estão na arquibancada do negócio? Não, a do aeroporto é One It That Way, mas não sei. Tem uma que chove, que Quit Playing Games With My Heart. Muito bem.
Eu quero dizer que eu me sinto um pouco traído, porque ele dançava comigo antes.
Sim, não, mas isso é uma coisa que a gente sempre vai ter Casablanca. Então tá tudo bem. A gente sempre vai ter esses momentos. E aí começou a tocar Quit Playing Games With My Heart, e não sei o que entrou em mim, não sei o que passou nesse momento, mas eu tinha uma garrafa de água comigo. E eu pensei no momento. No clipe chove.
Isso vai ser legal.
Eu falei, mano, puta boa ideia. E aí começou a parte da chuva, eu abri e virei a garrafa inteira em cima de mim. Mano, puta performance. Tipo, sabe Showgirls, que ela puxa um negócio e cai a água na cabeça? Eu fiz, só que aí eu esqueci de pensar que tinha tipo mais 2 horas de serviço e eu tava molhado.
Grudando assim,
dos pés à cabeça. E foi bem
no. Misturado os sprinklers, assim, tá ligado?
Era a ideia, mas não funcionou. Mas pior do que isso, eu acho que o Matheus estava lá uma vez quando isso aconteceu. Que assim, eu sou uma pessoa que, vamos ser muito sinceros, eu não tenho muito pudor, eu não tenho nojo de muitas coisas na minha vida. Existe uma coisa que me tira do sério e eu me descontrolo, eu grito do xilique por nojo, que é pão molhado.
Pão molhado.
Famoso pão molhado.
Pão molhado é uma coisa assim que me dá um nojo, que só de falar já começa a voltar um pouco o café da manhã. E, assim, é nojento. E aí um dia, que era por acaso meu aniversário, que eu já não gosto do meu aniversário, mas pra completar, não tinha pia no Vito esse dia. E eu falei, foda-se, eu vou pra pia, não tem problema. E tava lá na pia, passa meia-noite, vira o meu aniversário, me chegou o André por trás de mim com uma barra de pão ensopada, mas assim, que já tava só o snack de trigo ali. Mano, chegou e falou: feliz aniversário, fofão, e enfiou dentro da minha doma, pelas costas. Eu comecei a me debater no chão, parecia uma carpa fora do lago. Juro por Deus, velho. Eu falando em convulsão, parecia que eu tava tendo uma, velho. Eu juro por Deus, eu não sei o que aconteceu ali, eu me descontrolei.
Mas conseguiu tirar o pão.
E sim. Cara, eu tirei a roupa. Eu tirei a porra da roupa inteira. Eu falei, não, vai se fuder. E ficava aquele molhado, pegajoso nas costas. Não é legal.
Os melhores dias no Vito eram os dias que tinha panzanela no menu executivo.
É pão molhado. Era
maravilhoso.
Exatamente.
E aí tinha que experimentar, eu falava, não vou experimentar.
Foda-se. Ah, eu acho que...
Foda-se. Ah, mas o cliente não vai estar ruim. Foda-se, ele que não peça essa nojeira.
Velho, eu tenho, não sei se vocês já vivenciaram, mas assim, tem umas histórias de roubo em restaurante que eu já passei, já. Porra, teve uma que uma vez eu tinha acabado de entrar no lugar e, sei lá, foram 3 dias depois, era Dia dos Namorados, sei lá. E aí teve o jantar de Dia dos Namorados, caralho. Teve um casal de amigos meus que foi lá. E aí... Ô, tamo saindo fora. Você tá saindo fora? Vamos tomar um negócio? Não sei porquê, os caras... Era Dia dos Namorados, mas ainda assim a gente saiu juntos.
Aquela vela,
nada
sei lá.
De errado aconteceu, por favor, tal.
Nossa, só um parênteses, não me deixe esquecer, rolou a história de Dia dos Namorados, que a minha ex foi no restaurante que a gente trabalhava, eu tive que fingir que não existia.
E, cara, a gente saiu, eu saí pela porta do restaurante, eu não saí pela porta de funcionário, eu saí pela porta de clientes. No dia seguinte eu cheguei e fiquei sabendo que 2 minutos depois que eu saí, a Polícia Federal entrou...
Cala a boca.
Trancou todos os funcionários
Polícia
dentro
Federal?
E foi interrogando e levou 3 presos por clonagem de cartão, mano. A Polícia Federal, cara, levou a caixa, levou mais 2 garçons que estavam clonando cartão no lugar. Eu, olha só que coisa boa.
Eu vi muito uma dessa também uma vez do Mas, cara mano... da... que era o tinha um gerente lá que foi cobrar uma conta e tal, e tipo, parece que era um cara que tava hospedado no hotel lá em Curitiba, que ele era da Interpol, tá ligado? E aí o cara chegou com a maquininha, velho, tipo, de clonagem de cartão, pro cara da Interpol cobrar. Aí o maluco viu na hora...
Como não, ser um imbecil.
O maluco viu na hora, nunca mais encontraram esse maluco, é... velho, nunca mais encontraram o garçom, o gerente lá, velho. Sumiu no mundo, não sabe onde é.
Manda no Dia dos Namorados, Stallone.
Tá, Dia dos Namorados, eu tive uma namorada na época da faculdade. E, bom, aí a gente se separou, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que a gente continuava falando. E essa mina acabou se casando. E aí ela teve a puta brilhante ideia de ir no restaurante que eu e o Roland trabalhava, esse Viva, que era na Vila Mariana, no Dia dos Namorados. E aí ela me avisou, ó, tô indo, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que assim... O meu marido tem ciúme de você. Então, tipo, eu não posso fazer nada. Tipo, não posso te falar oi, não posso fazer nada. Falei, mano, faz o que você quiser. Tipo, eu só acho uma cagada você vir aqui, mas tudo bem. Mano, aí teve todo o rolê, ela chegou lá embaixo, tal, não sei o quê, começou a falar, e aí meio que ela tinha falado que tinha um amigo que trabalhava lá. E aí, na hora, a gente falou, mano, rolo, é você, velho. Foda-se, é você. E aí a gente tinha uma varanda... Na cozinha, que tinha uma parte do lado de fora, que dava pra ver a mesa lá embaixo. E aí, tipo, eu saí, eu dei uma olhada e ela olhou pra cima e viu que eu tava ali. Mano, a hora que o marido dela olhou pra trás pra ver pra onde ela tava olhando, mano, eu dei um duplo twist carpado pra trás, velho. Porque eu não sei da onde eu tirei tanta agilidade, velho. Mas foi tipo, sabe a situação que só tem tudo pra dar merda e não deu, não sei e como.
Ela, mas ela não se ligou, ele não se ligou.
Não, ela me viu, ele não sei. Aí eu não. Ainda bem que eu não estava presente na discussão do carro. Nossa, até em casa. Sido...
Mano, essas coisas de roubo. Teve também lugar que um dia simplesmente abriram a porta assim da sala do financeiro. O mano tava metendo 5, 6 mil reais da caixinha da cozinha no bolso. Aí alguém perguntou, ou não sei quem, que isso? Ele não. Peraí, e saiu correndo do restaurante. Aí o responsável do financeiro saiu correndo atrás dele. Mano, e os dois correndo pelo Itaim, um tentando encontrar o outro, um fugindo do outro, outro do um. Daqui a pouco volta o cara que meteu a grana no bolso. Oh, e aí, cara, que história é essa? Aí, não. Não sei quem tava passando mal. Eu saí correndo pra comprar um remédio pra ela. Uhum. Mas porra, a farmácia é na esquina, cara. Não, nessa não tem o que eu precisava. E eu pegando, tá ligado? Maluco. Esse lugar teve muita história de roubo.
Eu lembro uma vez que... Bom, na época que eu tava no Mugardens, eu fiquei um ano morando no restaurante, né? No segundo andar. E aí, no outro ano, eu fui pra uma casa que eles tinham, né? Então, era tipo a casa do Big Brother, porque era uma casa enorme que morava 30 negros. Né? E aí era um da Coreia, o outro italiano, a outra das Filipinas, tipo, era uma puta de uma zona. E eu não sei se vocês já ouviram falar de como é... Como falam de Vila Olímpica?
Sim, tipo de das Olimpíadas.
De como as pessoas se relacionam em Vila Olímpica. Mas lá era tipo isso, tipo, você ia descer e descia pra lavar roupa e tinha, mano, os negros fodendo isso na máquina. É, não, era foda. Era foda.
Delicious,
mas aí.
Delicious.
É, mas o tema não é esse, que a gente tava falando de roubo. Um dia, eu tinha combinado com, não sei se você conhece, um cara chamado Rafa Tonon, ele é um escritor da Iter e não sei o quê, que ele tava indo pra São Sebastião. E eu fiquei de encontrar ele lá pra levar ele nos lugares, não sei o quê, blá, blá. Eu tô saindo de casa e me liga um dos chefes lá de cozinha do lugar e fala: não, fica aí, eu tô indo pra ele. Mano, descobriu que tinha alguém roubando grana de todo mundo da casa. E porque uma já tinha reclamado, a outra tinha reclamado também, a outra não sei o quê. Mano, eu sei que sentou todo mundo na porra da mesa e... Quem que tá fazendo bolinha de sabão na porra do
acho
microfone?
Acho que é o Vinícius que tá aparecendo aqui. Fazendo bolinha
parabéns.
De sabão.
Aí, tipo, chamou todo mundo, sentou e, mano, ninguém admitiu. Vamos chamar a polícia que se foda, não sei o quê. No final, depois de muita zona, descobriram que era uma mina das Filipinas que tinha chegado. E como ela tinha um horário diferente da gente, ela esperava todo mundo sair e entrava no quarto de todo mundo e começava a roubar. E aí expulsaram ela
mas,
e o cara.
Mas descobriu porque tinha muito dinheiro no mochilão dando alguma coisa.
Descobriram porque marcaram umas notas. E aí, tipo, chegaram numa hora e falaram, vai, todo mundo abre o que tem agora. E aí tava lá, tá ligado?
Aí foi ligeiro também, Sherlock Holmes.
É que a gente já meio que sabia quem era. Então a gente meio que armou pra ela. E aí caiu, que nem um...
Eu lembrei da história que... Porque o Vinícius contou a outra história lá do... Não, o Matheus contou a história do chefe dele lá. Que fumava a sálvia. E aí eu fiz um estágio num restaurante italiano uma vez lá. E tinha um cara que era um maceiro lá. E tipo, o cara, tá ligado? Aquele cara mais tranquilo, né? No serviço, né? E tal. Mas fazia o trampo bem. E aí parece que um dia ele fumou uma dose um pouquinho maior daquele orégano. E foi abrir a massa, né? Foi naquele rolo. Só que o rolo da maceira pesava tipo uns 40 quilos, assim. Era de ferro. Era uma maceira bem velha. E era de ferro. Ferro maciço, assim, tá ligado? Era um pouquinho pesado, assim, talvez, né? E aí ele tava passando a maceira e tal, não sei o quê. E em algum momento, ele passou a mão dele junto com a massa, né? Então vamos imaginar aqui um rolo de 40 quilos, ele passando a mão dele junto com a massa. Sei que ele deu um grito, a maceira pifou na hora. Chegaram lá, a mão dele estava no meio da maceira, já tinha perdido a ponta pelo menos de uns 3 dedos. Tiveram que fechar o restaurante, ligar pro bombeiro, os caras demoraram tipo uma meia hora pra chegar. Tiveram que desmontar a maceira pra tirar a mão dele dentro. E tipo, o cara de boa, não sentindo nada, assim, porque ele tava completamente anestesiado da parada.
Falando em mão, rolo, você lembra quando a gente foi comer no Rocket e tava aquele cara que trabalhava num outro restaurante?
Lembro.
Cara, que eu dei a mão pra ele, eu dei um chilique, que eu não tava esperando aquilo.
É, cara, ele não tinha... Eu acho que eu até já comentei com o Ricardo, ele não tinha alguns dedos da
mão. Lembra como era a mão das tartarugas ninja no filme?
Né? Exato.
Era, tipo, três dedão.
E dois dedos, assim. É.
A mão dele era
tinha um que não tinha, um que era o cotoco. Só que você vai sem saber, mano, você estica a mão e cumprimenta, daqui a pouco tem um negócio te cutucando no meio da sua palma da mão, tá ligado? Porra, mano, que susto, tá ligado?
Cara,
e aí, porra,
puta, eu levei um puta no susto e eu não sou a pessoa mais discreta, tá ligado? A hora que ele apertou minha mão, eu falei, caralho.
Todo mundo teve a sensação, só que o Caio, tipo, externou, tá
ligado? E aí, caralho, essa porra desse dedo aqui.
Não, mas fechou, porra. Vamos encerrar aí. Tem muito mais história por vir também. Tem outras pesadas, tem outras de lição pra aprender pra não fazer mais. Ou quando você vê alguém fazendo merda, você saber e poder contactar um adulto responsável também, se for o caso.
E a gente faz um episódio então só o proibidão, fica... só que eu ponho mais 18, porque acho que tem mais história na real nesse sentido.
Ah, não. É, essas mais 18 a gente nem começou com a história.
É.
Até agora foi tudo programação livre.
Aquele episódio passa às 10 da
quando hora. Chegar nesse daí, então. Quando chegar nesse daí, eu falo do Fia que trabalhou no nosso restaurante, que a mulher deixou ele, botou um par de chifres e ele ficou viciado em pornô por causa disso.
Não, a gente já deu conta aquela do restaurante essa semana que teve um comin que fez um filho em uma e fez um filho em outra na mesma semana. E ele é casado com uma.
Exato. Basicamente você já contou o que é a história, mas...
Mas essa tem um final feliz, não tem um final feliz.
A gente aprofunda, não, mas essa tem um final feliz. Sim, sim.
Tem histórias do tipo... Ah, então, você não sabe, saí com tal mina ontem. Ah, você também? Peraí, vocês também saíram? Caralho. Não, peraí, mas a gente saiu junto.
No mesmo dia.
É. Não, pelo amor de Deus, não seja falando louco que eu tô chamando ela de puta. Ela faz o que ela quiser da vida dela. Eu acho que tá mó legal.
No mesmo.
Mas, é, foi uma situação muito engraçada no momento que a gente descobriu tudo.
As histórias amorosas do Caio dentro de restaurante já rendem bem.
Minhas? Não, você tá maluco? Não, só porque eu fui mandado embora porque eu tava saindo com a filha da dona.
O quê?
O melhor é o que segue dessa história.
Não, então vai ter que falar só um episódio só pra isso.
É muito bom. É, não, essa história eu conto. Assim, eu conheço as pessoas e falo: oi, prazer, eu sou o Caio Salvador. Porque essa história.
Essa é aquela história que se um dia você fosse no Jô, assim.
Mas é a primeira. É a primeira que eu conto.
Contar, tá ligado?
É a primeira que eu conto.
Não existe, mas...
Essa e de quando minha mãe me ameaçou botar no microfone.
A do Jô não, porque o Jô não existe mais. Agora é só conversa com o Bial, cara.
Danilo Gentili. Não, é mais pra Danilo Gentili do que pro Bial.
Ele ultimamente, né? Porque ele tá com. Né? Então a gente vai tentar encerrar aqui. Eu acho que esse episódio aqui não tem necessidade de uma conclusão, talvez. Matheus, você quer...
Não tem.
Você tem necessidade de uma conclusão?
Ele vem com uma segunda parte, quem sabe, mas conclusão é isso aí. Vivão vivendo.
Eu quero saber do Matheus se ele tem uma conclusão pra esse episódio, Matheus. Porque o Matheus é o cara da conclusão, normalmente. Ele tem uma... Ele faz um TED Talks, tá ligado? Ele é o Steve Jobs da nova geração.
Não, cara, eu acho que esse episódio foi tão loucura que, pra mim, ele pareceu aqueles filmes da Sessão da Tarde, tá ligado?
Ninja da Pesada.
Muitas confusões e aventuras.
É, exatamente.
Essa turminha muito louca.
Então, se vocês querem uma conclusão, esperem pela segunda parte que fica pior. Vocês estão achando que tá muito pior? Pode ficar tranquilo.
Não, e é isso, se vocês acham que, sei lá, a gente ofendeu alguém, se a gente falou mal, se a gente é muito insensível, bom, pau no seu cu do próximo ouve, então, que é mais ou menos, assim, essas são as histórias, velho, desculpa, não tô inventando nada aí,
e é a realidade.
E aí, Vinícius, sua primeira participação aí, cara, tá feliz? Quer deixar sua rede social aí? Porque a gente sempre dá essa oportunidade aí, hein?
Não, tá ligado?
Não, porque o Instagram não mostra mais like, então foda-se, eu não quero.
Não. E assim, né, eu sou pai de família, né, não quero qualquer um vendo aí fotos do meu filho,
eu acho que você devia dar sua rede social, que você é um marceneiro de mão cheia.
Puta, pode crer, pode crer.
Você devia apresentar projetos.
Como agora eu tô diversificando, eu vou deixar assim, arroba Vinicius
Rolo. Se tiver aquele pedido daquela barba de corte, aquele banquinho, de repente...
Porra, nós desenrola, mano, lindo.
O Dimmer escondido ali.
Porra. Inclusive, tô atrasado pro meu turno da marcenaria, entendeu?
E o Caio quiser deixar a rede social aí dele, o pessoal vê bastante coisa, né? Que ele é bastante ativo na rede social.
Eu sou super ativo. Outro dia eu fui ver, no tempo inteiro que eu fiquei no Mugatis, eu tenho... no Blue Hill eu tenho uma foto, que é do dia que eu fui embora. Mas eu juro que eu tô trabalhando nisso, eu só não tenho paciência mesmo. Mas é Caio Barcelos com dois L.
Então sigam o Caio, a gente vai fazer mais um episódio disso aí, fala, Vi.
Não, o Caio, pô, até tem sido mais ativo ali no Stories, né? É que publicação hoje em dia é difícil mesmo, mas o Stories tem rolado.
É porque aí você vai publicar a foto e sem escolher a que ficou melhor, aí dá aquela gabaritada.
Tem que botar aquele
foto, não sei o que, história não tira foto e né? Botar hashtag, e aí botar aquele filtro Gotham, tá ligado?
Aquele look. E deixar então a dica cultural nossa aqui da semana é o vídeo do jogador. O vídeo do jogador fluminense também que foi pego na Blitz.
Isso. Exatamente, mas eu não sei como selecionar. Eu gosto porque o antidoping ele é aleatório, né? Eu acho engraçado que fizeram um close do cara cantando o hino e, mano, parecia... Sabe hamster quando enche a boca de milho e fica roendo? Ele tava parecendo isso, velho. Juro por Deus, eu não sei, mano, a quantidade de pó que ele tinha metido pra dentro ali, mas o bicho tava travado.
É maravilhoso.
Então, a gente vai encerrando o episódio por aqui. Esse episódio foi menos cozinha e mais história, mas espero que todo mundo tenha gostado. Se não gostou, você comenta aí falando aí embaixo, ó, não gostei, não quero que mais o Vinícius e o Caio participem. Aí você fala. Só que eles vão continuar participando, porque quem manda é a gente, foda-se.
Chupa.
Se não gostou, comenta aí, não gostei, pra gente poder responder, foda-se.
Responde. Posso responder? Eu respondo. Foda-se. Não, e agora é mais legal ainda, porque, tipo, a gente tá com fuso horário, então vocês têm que acordar Nossa cedo no dia senhora. De folga, e eu tô aqui, tipo, 4 horas da tarde.
Depois de ter feito uma faxina e ter dormido tarde pra caralho, você tem que acordar cedo com o Ricardo te ligando.
Então, aí o problema é seu que não fez a faxina Olha, rápido o suficiente e não foi pra casa dormir logo.
Olha só.
Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Sigam a gente lá no Instagram, sigam no Twitter. Tchau, até mais. Tchau.
Beijo, tchau.
Beijo. Falou.